Olá, minha gente. Bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio de Não É Apenas um Romance, um podcast especializado em literatura de língua inglesa, apresentado por esta que vos fala, Raquel Ribeiro. E talvez você esteja ouvindo este episódio porque gosta de histórias de bruxas. Eu também. Macbeth, de William Shakespeare, é uma das minhas histórias favoritas. Talvez você não tenha lido, mas provavelmente se deparou com alguma referência a essa peça e pode ser que tenha sido uma referência das bruxas. Essa peça foi escrita, provavelmente, em 1606. Ela é cheia de superstições, bruxaria, alucinações. Foi escrita como uma homenagem ao rei Jaime I, ou James I, que foi o sucessor da rainha Elizabeth I, que era escocês e reinava a Escócia até receber a coroa inglesa em 1603. Uma coisa que se sabe sobre o Jaime é que ele acreditava em bruxas. Isso não é nada extraordinário sobre aquela época, já que até as pessoas mais esclarecidas da época eram grandes pensadores, por exemplo, e até a elite não só acreditava, como se pretendia saber identificar bruxas. Então, eu não resisti e resolvi fazer um episódio especial de Halloween sobre as três bruxas, as Weird Sisters. Para você que não conhece a história da peça, o conflito é apresentado pelas três bruxas. Elas são as donas da primeira cena e elas estabelecem um tom de mistério sobre o protagonista. Eu queria que vocês ouvissem agora a cena 1 do ato 1. Ato 1, cena 1. Uma planície aberta. Trovões e relâmpagos. Entram as três bruxas. Quando iremos nos juntar? Com a chuva a trovoar?
Só com a bolha arrefecida ganhar a luta perdida.
Antes da noite caída. Onde?
A charneca é o lugar.
Para Macbeth encontrar. Já vou, bichano.
O sapo chama.
Eu já vou.
Bom é mal e mal é bom. Voa no ar sujo e marrom.
Então, gente, vocês conseguem imaginar isso num palco? Qual a imagem que vocês têm das bruxas? Será que as referências que vocês têm é a mesma que a minha? As imagens das bruxas que eu tenho são da minha infância e da adolescência. Elas, assim, são as mais fortes. Por exemplo, a bruxa do 71, é claro, do Chaves. Eu lembro também de uma bruxa do desenho do Pica-Pau. E as outras bruxas são as três bruxas do filme Abracadabra, de 1993. Talvez vocês aí conheçam. Esse foi um filme da minha adolescência, basicamente. E, lógico, eu também sou fã de Harry Potter. Então, devo dizer que as minhas referências, elas me trazem, assim, certo conforto. Mas esse não era o caso do público dos palcos ingleses do final do século XVI e início do século XVII. Por quê? Era uma época que o público era aterrorizado por histórias de bruxas. Essa época, lógico, foi marcante para o teatro inglês. Mas, assim, quando a gente pensa sobre as peças e como elas eram ensinadas, eles não tinham muitos recursos de palco, efeitos. Então, tudo era feito de maneira, assim, que tivesse que captar a imaginação também, porque não havia muita riqueza de cenários. Então, o público, ele era cativado por alguma coisa que chamasse a atenção. Fosse superstições, ou fosse cenas de lutas, ou fosse cenas que falavam de de sexo. E isso acontecia, por exemplo, em Romeu e Julieta. A primeira cena vai falar sobre isso, é de sacanagem. Mas a cena, primeira cena de Macbeth, ela abre com a cena das bruxas. Assim, imagine você que você viveu naquela época e você provavelmente conheceu, ouviu falar, tenha visto alguma mulher condenada à morte por bruxaria. Você talvez teria assistido à execução dela. E você talvez temeria que ela lhe dirigisse um feitiço ali na hora. Então, essas as bruxas do palco, elas teriam de ser assustadoras para o público da época. Então, nessa cena, não temos nenhuma descrição das bruxas. Mas já é apresentada alguma característica muito comum que atribuíam a elas. Os animais, por exemplo. O bichano, na tradução, é claro que é o gato, que é um familiar, um demônio disfarçado em gato, que acompanharia as bruxas. Então, o familiar é um demônio disfarçado que sempre iria acompanhar as bruxas, nessa crença que havia na Inglaterra, por exemplo. E é uma crença na Europa, talvez. Na versão em inglês, o gato é o Grey Malkin. Então, elas chamam pelo nome do gato. Então, já era um nome que as pessoas provavelmente já sabiam que era um nome dado a um gato cinza. Então, a cena se refere também a um sapo, então, que é outro tipo de familiar. Então, essa contextualização de que elas são realmente bruxas, porque elas estão ali com os bichos, por exemplo. Mas, assim, no teatro, provavelmente, eles não utilizavam esses bichos. Eles provavelmente faziam os sons fora de cena para poder representá-los. Então, nas duas... E finalizando essas duas últimas linhas da cena 1, bom é mal e mal é bom. Voa no ar sujo e marrom. Então, essas duas últimas linhas funcionam como um mote, um lema. As bruxas sentiriam prazer em instalar o caos. Elas sentiriam prazer em confundir o bom com o mal. É uma peça de paradoxo. E esse é o momento que o paradoxo se estabelece. Quando elas se referem com a bulha arrefecida, que quer dizer a batalha, então, no final dessa batalha, há uma confusão. Há quem perde e quem ganha. E meio que as pessoas não sabem, assim, não se, meio que o verso tenta mostrar que há uma confusão de quem você não sabe quem há de perder e quem há de ganhar no final. Então, sem saber ainda quem é o lado perdedor e o ganhador, o leitor, ou você que vai ver talvez a peça, se depara com esses paradoxos. Eles vão se repetir também ao longo do texto. A gente vai confundir esses opostos, seja ele o bem, o mal, o belo e o feio. Então, e no caso agora, quem é Macbeth? Que é uma a principal pergunta, basicamente. Porque elas dizem, vamos encontrar Macbeth. E quem seria este homem? E o que teria ele a ver com tais criaturas? Cena 3, a charneca, trovão, entram as três bruxas.
As três irmãs de mãos dadas, por terra e mar viajadas, assim vão girar, girando. Três para você, três para mim. O encanto está começando.
Entram Macbeth e Banquo.
Dia tão lindo e feio eu nunca vi. Falta muito para Forres. Quem são essas? Tão secas e tão loucas no vestir, que não parecem habitar a terra, mas estão aqui, estão vivas, são capazes de responder, parecem compreender pelo gesto que fazem com os dedinhos nos lábios secos. Parecem mulheres, mas as barbas proíbem que eu afirme que o são. Se falam, digam-nos quem são.
Salve, Macbeth. Oh, salve, Thane de Glamis.
Salve, Macbeth. ou salve Thane de Caldor.
Salve Macbeth, que um dia há de ser rei.
Senhor, por que se assusta e por que teme coisas de som tão belo? Na verdade, são fantasia ou são vocês de fato que aparentam? Meu nobre parceiro saudou no presente com honrarias e no porvir com esperanças que o estonteiam. Mas a mim não falam. Se podem ler as sementes do tempo, saber o grão que cresce e o que não vinga, falem a mim, que não peço e nem temo seu favor ou seu ódio.
Salve.
Salve.
Salve. Menor, porém maior do que Macbeth.
Menos feliz, no entanto mais feliz.
Não será rei, mas será pai de reis.
Um momento. Foi pouco. Falem mais. Sei que a morte de Sinel me fez Glamis, mas como Caldor? Caldor está vivo e é nobre e próspero. Quanto a ser rei, fica além do horizonte do admissível, assim como ser Caldor. Digam de onde vêm novas tão estranhas, ou por que nos param nesse charco desgraçado com saudações proféticas. Me digam.
As bruxas desaparecem.
A terra, como a água, tem borbulhas, e essas vêm de lá. Para onde foram? Assim no ar, essas formas corpóreas derreteram com o vento. Se ficassem... Mas falamos de algo que aqui esteve, ou com menos raízes que enlouquecem, fazendo o cérebro seu prisioneiro. Seus filhos serão reis. O senhor rei. E também Caldor. Não foi essa a história?
Em letra e música, mas quem vem lá?
Então, agora depois dessa que a gente viu essa apresentação da cena, eu chamo a atenção para o personagem de Benko. Benko, amigo de Macbeth, estava lá com ele na batalha. Os dois eram os principais guerreiros, os vencedores, os que venceram mesmo a batalha para o rei Duncan. A profecia de Macbeth... É que ele será rei. Mas Benko, a profecia diz que ele seria pai de reis. Então, na verdade, tem algo muito interessante sobre Benko. Benko era um ancestral do rei Jaime I. Então, Shakespeare utiliza esse personagem, um personagem histórico, e coloca como um homem honrado que não se deixa levar pelas profecias das bruxas. Macbeth não aparece até a terceira cena, né? Mas assim, a sua fala já remete à primeira cena das bruxas, quando ele diz: dia tão lindo e feio eu nunca vi. A gente vê aí um paradoxo, que se assemelha, pelo menos com a tradução, quando se diz lindo e feio ao mesmo tempo. Nunca se viu um dia tão lindo e feio. Como é possível ver isso? Como é possível ter um dia lindo e feio ao mesmo tempo? É como se ele confundisse o bem com o mal lá da primeira cena. Na verdade, na versão em inglês, a Shakespeare utiliza os mesmos termos. Se utiliza dos termos fair and foul, que poderia ser belo e feio. Então, ao utilizar os mesmos termos que as bruxas utilizam lá na cena 1, nesta cena, Macbeth meio que demonstraria uma influência delas. Como ela estaria? Será que ela estaria já influenciando ele desde antes de encontrá-las? E assim, outra coisa que a gente deve prestar atenção é a fala de Benko quando nós temos realmente ideia de como a sociedade inglesa descreveria as bruxas. Quando ele diz: quem são essas, tão secas e tão loucas no vestir? Parecem mulheres, mas as barbas proíbem que eu afirme que eu são. Então, na descrição das bruxas, desta peça, é ainda a descrição mais clássica do imaginário inglês sobre a bruxaria. Eu estava dando uma olhada no livro Caliban e a Bruxa, dando algumas lidas. Nesse livro tem uma imagem considerada clássica da bruxa inglesa, que foi feita por Thomas Erastus em 1619. Lá na página 309, se você aí tiver o livro, você vai ver três bruxas no desenho e são descritas como velhas e decrépitas, rodeadas de animais, mantendo uma postura provocadora. É basicamente as três bruxas de Macbeth, as Weird Sisters. Então, para contextualizar a cena 2, basicamente, vai explicar que o rei Duncan, o rei da Escócia, estava aguardando notícias da batalha que aconteceu. E ele recebe as novas por um soldado que conta quão valente foi Macbeth e Banquo, guerreiros, né? Senhores, vassalos do rei, que estavam lutando contra um rebelde que decidiu ir contra as ordens do rei Duncan. Mas, no caso, Macbeth e Banquo foram vitoriosos. E Duncan meio que agradece a Macbeth por ele ter finalizado tudo, por ele ter derrotado o rebelde. E dá a ele o título, um novo título de Caldor. Então, é depois disso que ele vai todo elogios para Macbeth. Diz que ele é bravo, ele é um bravo primo, que, na verdade, eles eram parentes, né? Então, após a profecia, Macbeth e Banquo estão meio que descrentes de tudo aquilo. Mas acontece que eles recebem a visita de outros lordes, amandos do rei Duncan, para dizer que Macbeth realmente ganhou o título. Como as bruxas tinham dito que ele seria o Thane de Caldor, o que é o Thane? Thane é um senhor, um lorde, um título da Escócia. E então ele se depara que uma parte da profecia se concretizou. Então até Banquo fica surpreso. Quer dizer que o diabo fala a verdade? É assim que ele diz depois. Então é meio que Macbeth já coloca na cabeça dele que aquele prelúdio pode ser um prelúdio feliz, mas que aquilo meio que lhe dá uma... que lhe sugere algo horrível, uma imagem que lhe arrepia. Então, já deste momento, Macbeth já se coloca pensando muito sutilmente sobre o assassinato do rei Duncan. E, na verdade, depois, no desenrolar da história, é isso que ele vai fazer. Ele vai depois escrever uma carta para sua esposa, Lady Macbeth, contando da profecia das bruxas. Então, Lady Macbeth meio que se anima com essa história e ela recebe a notícia de que Macbeth está voltando com o rei Duncan para visitar o castelo do próprio Macbeth. Então, ela convence Macbeth, sugerindo a ele que ele concretizasse o que ele ambiciona. Na verdade, ele queria isso o tempo todo. E Lady Macbeth o influencia a ir à frente. E ela prepara todo o cenário. E ele acaba matando o rei Duncan. Lógico que acontecem mil conflitos na cabeça dele. Ele decide por não fazer e depois decide por fazer. E acontece que ele, depois que faz todo, ele já vê que é tarde demais para voltar atrás. E ele consegue a sua coroa. Depois que o desenrolar da história vai se dar em todo o processo interno de culpa de Macbeth. E depois no conflito político dentro, né? Todos os lords meio que vão ver que ele não é um rei bom, né? E que ele vai se tornar um tirano. Então, depois do conflito da peça, é tirar Macbeth do trono. E Macbeth tentando se sustentar no trono. E ele vai fazer tudo para se manter no trono. Então, se ele precisar matar mais, ele vai matar mais. E acaba matando mais.
Trouble, trouble, oil and trouble. Fire burn and cauldron bubble. Trouble, trouble, oil and trouble.
Que, na verdade, eu queria chamar a atenção para a questão do rei Jaime I. Eu havia mencionado que essa peça, Macbeth, foi escrita em homenagem a ele. Houve uma pesquisa, e toda uma pesquisa em relação ao que pudesse agradar o rei Jaime I. Porque a companhia de Shakespeare, ela iria apresentar uma peça para o rei. Então, diz na história de que Shakespeare teria tirado a história de Macbeth da história real da Escócia. Houve realmente, há séculos antes, o rei Macbeth que matou outro rei para tomar o trono. Só que, dizendo que a história é que Macbeth real teria reinado por muito tempo e teria tido um reino bom. Acontece que isso não seria tão interessante assim para a peça. E Shakespeare viu que poderia unir duas coisas que interessariam ao rei Jaime I. Porque o rei Jaime I conhecia, se dizia conhecedor de bruxaria. Ele se dizia um demonologista que saberia identificar bruxas. Então, a gente sabe que naquela época... 1603, quando ele já havia assumido o trono, ele já havia, alguns anos antes, escrito demonologia. E ele havia escrito um tratado, na verdade, eu acredito que é um tratado, que é a Demonologia e Notícias sobre a Escócia. Então, ele meio que escreveu, misturando um pouco, a relação que... De bruxaria que ele conhecia com o que isso influenciaria na política dele. Na verdade, ele acreditava que o seu reino todo foi ameaçado por bruxas, inclusive antes dele se casar. Então, Jaime I se convenceu de que bruxas ameaçavam o seu reino. Porque antes disso, antes dele se tornar rei da Inglaterra, quando era 1589, ele estava prometido se casar com Anne da Dinamarca. E ela viajaria da Dinamarca para a Escócia para se casar com ele. Só que aconteceu uma tempestade muito forte que impediu que o navio dela, a embarcação dela, chegasse até a Escócia e ela teve que se abrigar em Oslo. Então, houve muitos trovões, muitos raios, muita chuva que impediu isso. Mas Jaime não se deu por vencido. Foi até ela, em Oslo, e se casou com ela lá. Quando ele voltou para a Escócia, alguns meses depois, casado, ele realmente se convenceu de que a tempestade foi causada por bruxas. E ele depois se viu... E uma investigação, ele mesmo buscou informações, foram atrás de investigação para descobrir uma rede de bruxaria. Então, uma rede que envolvia basicamente uma adoração ao diabo que faria com que o seu reino fosse ameaçado. O que ele descobriu, na verdade, foi uma acusada, que se chamava Agnes Thompson, confessou ao rei e aos seus conselheiros no Halloween de 1590 que algumas 200 bruxas tinham velejado até a cidade e elas tinham feito um pacto com o diabo e com isso elas teriam causado a tempestade. Então, para James, ele acha que não somente ele pessoalmente estava sendo ameaçado, mas o casamento dele também representava o estabelecimento do seu reino. Então, todo o seu reino, ele como representante do Estado, tinha sido ameaçado e por meio dele, o Estado também foi ameaçado. Então, o que ele se convenceu era da sua santidade como uma pessoa real, de realeza mesmo. Então, havia apenas uma confirmação de que ele era o escolhido por Deus e que ele deveria acabar com a bruxaria na Inglaterra e na Escócia. Na verdade, Jaime aprovou um estatuto em 1604, um pouco depois de se tornar rei da Inglaterra, um estatuto que impôs a pena de morte para quem usasse os espíritos ou a magia, sem importar se provocaram algum dano. Então, esse estatuto foi convertido depois de muito tempo, como uma base para a perseguição às bruxas, também, inclusive, nas colônias americanas.
Trouble, trouble, oil and trouble, fire burn and cauldron bubble. Trouble, trouble, oil and trouble.
Então, retomando um pouco o que a gente falou sobre a identificação das bruxas, e, na verdade, é o personagem Banquo quem descreve as bruxas, o interessante é isso, e o próprio rei Jaime, seu descendente, né? Se glorifica, na verdade, se glorifica como um identificador de bruxas. Quem seriam essas bruxas? Na verdade, as bruxas eram mulheres comuns, normalmente mulheres que viviam sozinhas, solteiras, algumas viúvas, e que dependiam, às vezes, de esmolas. Senhoras, às vezes senhoras que tinham alguma sabedoria, algumas que eram parteiras, que sabiam remédios naturais, conheciam a propriedade da natureza para curar algumas coisas, curar algumas doenças. Mas em toda a questão de criação do medo e da superstição e de inimizade entre vizinhos, poderia se criar essa acusação de que uma dessas senhoras fossem uma bruxa. Só bastava apenas que se, por exemplo, uma dessas senhoras viúvas fossem pedir esmola em uma fazenda que tivessem crianças e a ela fosse negada essa esmola e ela praguejasse contra a dona daquela casa ou o dono daquela casa e alguma criança adoecesse e morresse ou alguma planta dele morresse, ou alguma vaca, algum boi, algum gado tivesse morrido, aquilo ali já era um motivo para acusar alguém de bruxaria. E depois que a lei, o estatuto de bruxaria que Jaime I estabeleceu em 1604, foi muito, muito fácil para algumas pessoas serem condenadas por bruxaria. Era um meio de controle também. Era um meio... na Escócia, houve momentos em que algumas dessas senhoras eram donas de terras e foram acusadas de bruxas e as terras delas foram tomadas. Então, havia uma forma de controle, havia uma forma de controle político, a forma de controles... da liberdade dessas mulheres. Elas poderiam ser livres sexualmente, elas poderiam fazer qualquer coisa, elas teriam sabedoria, mas isso dela foi tirado com a caça às bruxas. Eu até escolhi um trecho em que a Silvia Federici, em Caliban e a Bruxa, narra o que seria, por exemplo, uma dessas acusações, como ela se construiria. E ela diz assim: uma velha viúva de 65 anos foi enforcada em Tyburn em 1585. O que foi que aconteceu? Ela colheu uma cesta de peras no campo do vizinho sem pedir autorização. Quando pediram que as devolvesse, atirou-as no chão com raiva. Desde então, nenhuma pera cresceu no campo. Mais tarde, o criado de William Goodwin negou-se a lhe dar levedura, ao que seu tonel para fermentar a cerveja secou. Ela foi golpeada por um oficial de justiça que a havia visto roubando madeira do campo do senhor. O oficial enlouqueceu. Um vizinho não lhe emprestou um cavalo. Todos os seus cavalos morreram. Outro pagou-lhe menos do que ela havia pedido por um par de sapatos. Logo morreu. Um cavalheiro disse ao seu criado que não lhe desse leiteiro. E ao que não puderam fazer nem manteiga, nem queijo. Ou seja, a senhora Margaret Hackett foi depois enforcada em Tyburn por esses motivos. Na Silvia Federici aponta esses crimes como uma forma de luta de classe. Ela acredita que são formas distintas com as quais a luta de classe contribuiu na criação da figura da bruxa inglesa. Então, há diferentes registros de diferentes mulheres que foram acusadas de bruxaria por situações semelhantes. Então, o que eu acho que a gente pode também recorrer a Silvia Federici para dizer é que, nessa questão de definição de como as mulheres são consideradas seres demoníacos, ela foi utilizada de uma forma em que não só politicamente, isso foi utilizado por grandes estadistas. Então, lá na página 203 e 205, em que vou abrir aspas aqui, a definição das mulheres como seres demoníacos e as práticas atrozes e humilhantes a que muitas delas foram submetidas deixaram marcas indeléveis em sua psique coletiva e em seu senso de possibilidades. De todos os pontos de vista social, econômico, cultural, político, a caça às bruxas foi um momento decisivo na vida das mulheres. Foi o equivalente à derrota histórica que alude Engels em A Origem da Família, da Propriedade Privada e do Estado, em 1884. Como causa do desmoronamento do mundo matriarcal, visto que a caça às bruxas destruiu todo um universo de práticas femininas, de relações coletivas, de sistemas de conhecimento, que haviam sido a base do poder das mulheres na Europa pré-capitalista, assim como a condição necessária para sua resistência na luta contra o feudalismo. Fecha aspas. Então, é nessa declaração que desse trecho em Caliban e a Bruxa, que a Silvia Federici analisa todo o peso que foi esse processo que levou anos, que levou décadas, e que não ficou só na Europa e também foi levado para a América. Então, a autora, ela argumenta que a caça às bruxas era de natureza política, não apenas na Inglaterra e na Escócia, na Europa completa. Esse medo que era instigado nas pessoas, a ponto de gerar uma política de genocídio, que as mulheres eram os alvos principais. Havia essa crença. Na verdade, há ainda uma crença de que a Idade Média foi período de caça às bruxas, mas, digamos, foi na modernidade, né, na Idade Moderna, na era do Renascimento, que a gente pode ver gênios como Bacon, Kepler, Galileu, Shakespeare, Descartes, e outros responsáveis pelo, digamos assim, nascimento da ciência moderna, o desenvolvimento do racionalismo científico. Então, nessa época que Shakespeare escreveu Macbeth, ele escreveu Rei Lear, Otelo, Hamlet, que é dita a mais humanista de suas peças, foi também a época em que a bruxaria era debate entre esses homens, entre juízes, advogados, os estadistas, filósofos. Esses homens, eles escreviam sobre o assunto, escreviam panfletos e demonologias com o objetivo de controlar mulheres. Controlar, segundo a Silvia Federici, seu trabalho, seus poderes sexuais e seu corpo. Então, que a gente não esqueça que, apesar da questão religiosa, supersticiosa da época, a caça às bruxas foi usada politicamente por muitos estadistas, não apenas Jaime I. Na minha opinião, apesar de haver muita misoginia na obra de Shakespeare, em momento algum a peça, em momento algum na peça, o protagonista se livra das responsabilidades também. Há toda uma construção de dar a impressão de que as bruxas levaram Macbeth a assassinar o rei Duncan, ou que ainda sua esposa, Lady Macbeth, o convenceu a fazer isso. Tanto as bruxas quanto Lady Macbeth têm seu papel na história, mas, apesar da influência delas, Macbeth já predispunha de uma ambição que foi aflorada, por certo, pelas profecias, mas a culpa pelos atos deve cair sobre ele.
Trouble, trouble, toil and trouble, fire burn and cauldron bubble. Trouble, trouble, toil and trouble, fire burn and cauldron bubble.
Então, obrigada a você que está ouvindo até aqui o nosso especial de Halloween sobre as bruxas em Macbeth. Macbeth é uma peça que pode ser trabalhada talvez muitas vezes aqui novamente, mas por esse momento eu gostaria muito de agradecer quem ficou aqui para saber de um pouco mais de curiosidade sobre, não só sobre as bruxas em Macbeth, mas sobre curiosidades históricas do rei Jaime e sobre como eram realmente bruxas naquela época. Então, acho que essa é uma peça que pode fazer a gente refletir bastante sobre isso. Se você não leu, facilmente você encontra para ser lida. Eu gostaria de agradecer também a presença especial do meu marido, Gutenberg Júnior, que fez uma das bruxas e Macbeth and Banquo. Muito obrigada, amor. E eu gostaria também de pedir novamente para que você, se quiser acompanhar a gente pelo Instagram, nós estamos lá pelo @ não apenas, quiser saber de como, quando os episódios vão estar disponíveis, algumas novidades, você encontra lá. Pode também mandar alguma mensagem, algum direct, se você gostou, se você não gostou, o que a gente pode fazer para melhorar aqui o podcast, ok? Então, agradeço mais uma vez. A gente vai se falar, ok? Tchau, tchau.
Fire burn and cauldron bubble.